Audiobook grátis apresenta Paris, outubro. Meu caro Bento, a tua ideia de fundar um jornal é daninha e execrável. Lançando, e em formato rico, com telegramas e chronicas, uma outra dessas folhas impressas que aparecem todas as manhãs, como diz tão assustada e pudicamente o arcebispo de Paris, tu vais concorrer para que no teu tempo e na tua terra se aligeirem mais os juízos ligeiros, se exacerbe mais a vaidade, e se endureça mais a intolerância. Juízos ligeiros, vaidade, intolerância, eis três negros pecados sociais que, moralmente, matam uma sociedade. E tu alegremente te preparas para os atiçar. Inconsciente como uma peste, espalha sobre as almas a morte. Já de certo o diabo está atirando mais brasa para debaixo da caldeira de pês, em que, depois do julgamento, recozerás e ganirás, meu bento e meu réprobo. Não penses que, moralista amargo, exagero, como qualquer São João Crisóstomo. Considera antes como foi incontestavelmente a imprensa, que, com a sua maneira superficial, leviana e atabalhoada de todo afirmar, de tudo julgar, mais enraigou no nosso tempo o funesto hábito dos juízos ligeiros. Em todos os séculos de certo se improvisaram estouvadamente opiniões, o grego era inconsiderado e garrulo já Moisés, no longo deserto, sofria com o murmurar variável dos hebreus mais nunca, como no nosso século apressado, essa improvisação impudente se tornou a operação natural do entendimento. Com exceção de alguns filósofos escravizados pelo método, e de alguns devotos roídos pelo escrúpulo, todos nós hoje nos desabituamos, ou antes nos desembaraçamos alegremente, do penoso trabalho de verificar. É com impressões fluídas que formamos as nossas maciças conclusões. Para julgar em política o fato mais complexo, largamente nos contentamos com um boato, mal escutado a uma esquina, numa manhã de vento. Para apreciar em literatura o livro mais profundo, atulhado de ideias novas, que o amor de extensos anos fortemente encadeou, apenas nos basta folhear aqui e além uma página, através do fumo escurecedor do charuto. Principalmente para condenar, a nossa ligeireza é fulminante. Com que soberana facilidade declaramos, este é uma besta. Aquele é um maroto. Para proclamar, é um gênio. Ou é um santo. Oferecemos uma resistência mais considerada. Mas ainda assim, quando uma boa digestão ou a macia luz de um céu de maio nos inclinam à benevolência, também concedemos bizarramente, e só com lançar um olhar distraído sobre o eleito, a coroa ou a aureola, e aí empurramos para a popularidade um maganão enfeitado de louros ou nimbado de raios. Assim passamos o nosso bendito dia a estampar rótulos definitivos no dorso dos homens e das coisas. Não há ação individual ou coletiva, personalidade ou obra humana, sobre que não estejamos prontos a promulgar rotundamente uma opinião bojuda. E a opinião tem sempre, e apenas, por base aquele pequenino lado do fato, do homem, da obra, que perpassou num relance ante os nossos olhos escorregados e fortuitos. Por um gesto julgamos um caráter, por um caráter avaliamos um povo. Um inglês, com quem outrora jornadei pela Ásia, varão douto, colaborador de revistas, sócio de academias, considerava os franceses todos, desde os senadores até aos varredores, como porcos e ladrões. Por quê, meu Bento? Porque em casa de seu sogro ver um escudeiro, vagamente oriundo de Dijon, que não mudava de colarinho e surripiava os charutos. Este inglês ilustra magistralmente a formação escandalosa das nossas generalizações. E quem nos tem enraizado estes hábitos de desoladora leviandade? O jornal, que oferece cada manhã, desde a chronica até aos anúncios, uma massa espumante de juízos ligeiros, improvisados na véspera, à meia-noite, entre o silvar do gás e o fervilhar das chalaças, por excelentes rapazes que rompem pela redação, agarram uma tira de papel, e, sem tirar mesmo o chapéu, decidem com dois rabiscos da pena sobre todas as coisas da terra e do céu. Que se trate de uma revolução do Estado, da solidez de um banco, de uma mágica, ou de um descarrilamento, o rabisco da pena, com um traço, esparrinha e julga. Nenhum estudo, nenhum documento, nenhuma certeza. Ainda, este domingo, meu Bento, um alto jornal de Paris, comentando a situação econômica e política de Portugal, afirmava, e com um aprumado saber, que em Lisboa os filhos das mais ilustres famílias da aristocracia se empregam como carregadores da alfandega, e ao fim de cada mês mandam receber as soldadas pelos seus lacaios. que dizes tu aos herdeiros das casas históricas de Portugal, carregando pipas de azeite no cães da alfandega, e conservando criados de farda para lhes ir receber o salário? Estas pipas, estes fidalgos, estes lacaios dos carregadores, formam uma deliciosa e chimérica alfandega que é menos das mil e uma noites, que das mil e umas neiras. Pois assim o ensinou um jornal considerável, rico, bem provido de enciclopedias, de mapas, de estatísticas, de telepones, de telegrapos, com uma redação muito erudita, pinguemente remunerada, que conhece a Europa, pertence à Academia das Ciências Morais e Sociais, e legisla no Senado. E tu, Bento, no teu jornal, fornecido também de enciclopedias e de telepones, vais com pena sacudida lançar sobre a França e sobre a China, e sobre o desventuroso universo que se torna assunto e propriedade tua, juízos tão sólidos e comprovados como os que aquela bendita Gazeta arquivou definitivamente acerca da nossa alfandega e da nossa fidalguia. Este é o primeiro pecado, bem negro. Considera agora outro, mais negro. Pelo jornal, e pela reportagem que será a sua função e a sua força, tu desenvolverás, no teu tempo e na tua terra, todos os males da vaidade. A reportagem, bem sei, é uma útil abastecedora da história. De certo importou saber se era adunco ou chato o nariz de Cleopatra, pois que do feitio desse nariz dependeram, durante algum tempo, de Pilipes a Actium, os destinos do universo. E quantos mais detalhes a esfuracadora bisbilhotice dos reportês revelar sobre o Sr. Renan, e os seus moveis, e a sua roupa branca, tantos mais elementos positivos possuirá o século XX para reconstruir com segurança a personalidade do autor das origens do cristianismo, e, através dela, compreender a obra. Mas, como a reportagem hoje se exerce, menos sobre os que influem nos negócios do mundo ou nas direções do pensamento, do que, como diz a Bíblia, sobre toda sorte e condições de gente vem, desde os joqueis até aos assassinos, a sua indiscriminada publicidade concorre pouco para a documentação da história, e muito, prodigiosamente, escandalosamente, para a propagação das vaidades. O jornal é com efeito folha incansável que azopra a vaidade humana, lhe irrita e lhe espalha chama. De todos os tempos é ela, a vaidade do homem. Já sobre ela gemeu o gemebundo Salomão, e por ela se perdeu Alcibiades, talvez o maior dos gregos. Incontestavelmente, porém, meu Bento, nunca vaidade foi, como no nosso danado século XIX, o motor ofegante do pensamento e da conduta. Nestes estados de civilização, ruidosos e ocos, tudo deriva da vaidade, tudo tende à vaidade. E a forma nova da vaidade para o civilizado consiste em ter o seu rico nome impresso no jornal, a sua rica pessoa comentada no jornal. Vir no jornal. Eis hoje a impaciente aspiração e a recompensa suprema. Nos regimes aristocráticos o esforço era obter, se não já o favor, ao menos o sorriso do príncipe. Nas nossas democracias a anciã da maioria dos mortais é alcançar em sete linhas o louvor do jornal. Para se conquistarem essas sete linhas benditas, os homens praticam todas as ações, mesmas boas. Mesmas boas, meu Bento. O nosso generoso amigo Zé. Só manda os 100 mil réis à creche, para que a Gazeta exalte os 100 mil réis de Zé, nosso amigo generoso. Nem é mesmo necessário que as sete linhas contenham muito mel e muito incenso, basta que ponham o nome em evidência, bem negro, nessa tinta cujo brilho é mais apetecido que o velho nimbo douro do tempo das santidades. E não há classe que não ande devorada por esta fome mórbida do reclamo. Ela é tão roedora nos seres de exterioridade e de mundanidade, como naqueles que só pareciam amar na vida, como a sua forma melhor, a quietação e o silêncio. Entramos na quaresma, é entre as cinzas, e com cinzas, que te estou moralizando. Agora, nestas semanas de peixe, surdem os frades dominicanos, do fundo dos seus claustros, a pregar nos púlpitos de Paris. E por que esses sermões sensacionais, de uma arte profana e teatral, com exibições de psicologia amorosa, com afectações de anarquismo evangélico, e tão criadores de escândalo que Paris corre mais gulosamente a Notre-Dame em tarde de dominicano, do que a comédia francesa em noite de Coquelin? Porque os monges, filhos de S. Domingos, querem 70 linhas nos jornais do Boulevard, e toda a celebridade dos histriões? O jornal estende sobre o mundo as suas duas folhas, salpicadas de preto, como aquelas duas asas com que os iconografistas do século XV representavam a luxúria ou a gula, e o mundo todo se arremessa para o jornal, se quer agachar sob as duas asas que o levem à gloríola, lhe espalhem o nome pelo ar sonoro. E é por essa gloríola que os homens se perdem, e as mulheres se aviltam, e os políticos desmancham a ordem do Estado, e os artistas rebolam na extravagância estética, e os sábios alardeiam teorias mirabolantes, e de todos os cantos, em todos os gêneros, surge a horda ululante dos charlatães. Como me vim tornando altiloquente e roncante, mas é a verdade, meu Bento. Vê quantos preferem ser injuriados a serem ignorados. Homenzinhos de letras, poetisas, dentistas, etc. O próprio mal apetece sofregamente as sete linhas que o maldizem. Para aparecerem no jornal, há assassinos que assassinam. Até o velho instinto da conservação cede ao novo instinto da notoriedade, e existe tal maganão, que ante um funeral convertido em apoteose pela abundância das coroas, dos coches e dos prantos oratórios, lambe os beiços, pensativo, e deseja ser o morto. Neste verão, uma manhã, muito cedo, entrei numa taberna de Montmartre a comprar fósforos. Rente ao balcão de zinco, diante de dois copos de vinho branco, um meliante, que pelas ventas chatas, o bigode hirsuto e pendente, o barrete de pele de lontra, parecia, e era, um huno, um sobrevivente das hordas da Larico, gritava triunfalmente para outro vadio imberbe e livido, a quem arremessaram um jornal, é verdade, em todas as letras, o meu nome todo. Na segunda coluna, logo em cima, onde diz, ontem um infame e ignóbil bandido. Sou eu. O nome todo. E espalhou lentamente em redor um olhar que triunfava. Eis aí, como agora se diz tão alambicadamente, um estado d'alma. Tu, Bento, vais criar destes estados. Depois considera o derradeiro pecado, negríssimo. Tu fundas, com o teu novo jornal, uma nova escola de intolerância. Em torno de ti, do teu partido, dos teus amigos, ergues um muro de pedra miúda e bem cimentada, dentro desse murozinho, onde plantas a tua bandeirola com o costumado lema de imparcialidade, desinteresse, etc., só haverá, segundo Bento e o seu jornal, inteligência, dignidade, saber, energia, civismo para além desse muro, segundo o jornal de Bento, só haverá necessariamente sandice, vileza, inércia, egoísmo, traficância. É a disciplina de partido, e para te agradar, entendo partido, no seu sentido mais amplo, abrangendo a literatura, a filosofia, etc., que te impõe fatalmente esta divertida separação das virtudes e dos vícios. Desde que penetras na batalha, nunca poderás admitir que a razão ou a justiça ou a utilidade se encontrem do lado daqueles contra quem descargas pela manhã a tua metralha silvante de adjetivos e verbos, porque então a decência, se não já a consciência, te forçariam a saltar o muro e desertar para esses justos. Tens de sustentar que eles são maléficos, desarrazoados, velhacos, e vastamente merecem o chumbo com que os trespassas. Das solas dos pés até aos teus raros cabelos, meu Bento, desde logo te atolas na intolerância. Toda a ideia que se eleve, para além do muro, a condenarás como funesta, sem exame, só porque apareceu 10 braças adiante, do lado dos outros, que são os reprobos, e não do lado dos teus, que são os eleitos. Realizam esses outros uma obra? Bento não poupará prosa nem músculo para que ela pereça, e se por entre as pedras que lhe atira, casualmente entrevê nela certa beleza ou certa utilidade, mais furiosamente apressa sua demolição, porque seria mortificante para os seus amigos que alguma coisa de útil ou de belo nascesse dos seus inimigos, e vivesse. Nos homens que vagam para além do teu muro, tu só verás pecadores se, quando entre eles reconhecesses S. Francisco de Assis distribuindo aos pobres os derradeiros feitis da Porciuncula, taparias a face para que tanta santidade te não amolecesse, e gritarias mais sanhudamente, lá anda aquele malandro a esbanjar com os vádios o dinheiro que roubou. Assim tu serás no teu jornal. E, em torno de ti, os que o compram e o adoptam lentamente e moralmente se fazem a tua imagem. Todo jornal destila intolerância, como um alambique destila álcool, e cada manhã a multidão se envenena aos goles com esse veneno capcioso. É pela ação do jornal que se azedam todos os velhos conflitos do mundo, e que as almas, desevangelizadas, se tornam mais rebeldes à indulgência. A sociabilidade incessantemente amacia e arredonda as divergências humanas, como um rio arredonda e alisa todos os seixos que nele rolam, e a humanidade, que uma longa cultura e a velhice tem tornado docemente sociável, tenderia a uma suprema pacificação, se cada manhã o jornal não avivasse os ódios de princípios, de classes, de raças, e, com os seus gritos, os acirrasse como se acirram mastins até que se enfureçam e mordam. O jornal exerce hoje todas as funções malignas do defunto Satanás, de quem herdou a ubiquidade e é não só o pai da mentira, mas o pai da discordia. É ele que por um lado inflama as exigências mais vorazes, e por outro fornece pedra e cal às resistências mais iníquas. Vê-to quando se alastra uma greve, ou quando entre duas nações bruscamente se chocam interesses, ou quando, na ordem espiritual, dois credos se confrontam em hostilidade, o instinto primeiro dos homens, que o abuso da civilização material tem amolecido e desmarcializado, é murmurar paz, juízo, e estenderem as mãos uns para os outros, naquele gesto hereditário que funda os pactos. Mas surge logo o jornal, irritado como a fúria antiga, que o separa, e lhe sopra na alma a intransigência, e os empurra à batalha, e enche o ar de tumulto e de pó. O jornal matou na terra a paz. E não só atiça as questões já dormentes como borralhos de lareira, até que dela salte novamente uma chama furiosa, mas inventa dissensões novas, como esse antissemitismo nascente, que repetirá, antes que o século finde, as anachrônicas e brutas perseguições medievais. Depois é o jornal. Mas escuta. 11 horas. 11 horas ligeiras estão dançando, no meu velho relógio, o minuete de Gluck. Ora esta carta já vai, como a de Tiberio, muito tremenda e verbosa, verbosa é tremenda epístola e eu tenho pressa de afindar, para ir, ainda antes do almoço, ler os meus jornais, com delícia. Teofradique.